Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
9h26, vamos tentar recuperar esta ligação com o Gonçalo Cadilho, que está a fazer as viagens que fez. Aliás, já chegou a Portugal, ele percorreu o norte da África, Itália,
França.
Que acho que é mesmo de França que vamos falar hoje, não é?
Porque... caso para dizer que Santo António viajou e de que maneira, não é? E estamos a falar do século XIII, ou seja,
sim,
não era tão fácil quanto isso,
fácil,
não é?
Nada fácil, não tem nada a ver com estas condições.
Nada.
Uma coisa completamente diferente.
E nem GPS nem low cost, portanto ele deve ter palmeado muito terreno a pé e também de barco e outros meios de transporte.
É um livro que o Gonçalo está a preparar para sair em novembro, com todas estas viagens, tudo aquilo que viu, tudo aquilo que contou aqui e muito mais, não é? Porque acabamos por falar aqui durante algum tempo, mas não o suficiente para falar de tudo aquilo que viu. Por exemplo, o Gonçalo agora fala-nos, embora estando em Portugal, de, eu não sei se isto se vai dizer bem assim, Brive-la-Guiarde, é assim?
Acho que sim. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Teríamos que perguntar aos habitantes de Brive-la-Gaiarde.
Pronto. Deve ser qualquer
mas
coisa parecida.
Está bem.
Exato.
Está bem.
Mas o que é certo é que Santo António teve um papel importante, não é, nesta cidade.
É, de todas as cidades que ele visitou em França, Limoges e Brive, vamos abreviar, não vamos dizer tudo, Brive-la-Gaiarde. Portanto, Limoges e Brive... foram as duas cidades, que estão muito perto uma da outra, onde ele teve uma ação mais importante. Antes de falarmos da nossa etapa hoje, eu gostava também de chamar a atenção para esta coisa extraordinária que é atravessar os campos da França de carro, não é? Portanto, acho que não há nenhum outro país no mundo onde os campos da França, a relação do homem com o seu próprio território, seja tão apurada como em França. Portanto, acho que um dia destes vamos ter os campos da França património da humanidade, porque é extraordinário. Eu apanhei esta fase dos girassóis, enfim, a ocupar a paisagem até perder de vista, uma coisa extraordinária. Portanto, se há um país onde vale a pena fugir às autoestradas, isto não é ser forrete, é ser poeta, é mesmo a mesma França.
Pronto, olha, já fiquei aqui com esta indicação. Santo António terá percorrido provavelmente a pé, tu percorreste de carro, já se faz isto de outra maneira.
É, eu penso que ele teve a mesma sensação de serenidade ao ver a maneira como os camponeses cuidam do seu país na França. Então vamos lá às grutas de Santo António. Em Brive, Santo António percebeu que havia esta pequena falésia com umas câmaras do tamanho de quartos, que se chamam grutas, mas enfim, coisas pequeninas, e ele gostava de se retirar e meditar nesta zona. Ao longo dos séculos, os peregrinos foram sempre procurando estas grutas. Foi construído um convento onde a história da Europa passou por aqui. A Guerra dos 30 Anos, a Guerra da Religião, deu um bocadinho cabo disto. Depois a Revolução Francesa, com as suas leis anticlericais, vandalizou esta zona. Na Segunda Guerra Mundial, a resistência refugiava-se aqui. Portanto, estamos a falar de uma zona que viu muito, não é? Viu muito.
Certo.
Este pequeno convento por cima da Gruta de Santo António. Hoje este convento recebe peregrinos, recebe turistas, portanto, aliás, é uma tendência que se vê muito em Itália e em França, que são os conventos ainda hoje a serem utilizados pelos frades, mas que também são centros de acolhimento, portanto, chamam-se mesmo férias espirituais.
Muito bem.
Uma pessoa pode se inscrever, não tem que, obviamente, ir para lá a viver a vida do monge, pode fazer a vida de família, mas sabe que está num ambiente muito mais tranquilo, muito mais regrado, espiritual, e pronto, é uma maneira de fazer férias, se calhar.
Certo.
Não corre o risco de levar com uma falésia.
É verdade, tens toda a razão, e graças a Deus ninguém levou, mas era uma possibilidade. E amanhã vamos estar a falar de quê, Gonçalo?
Ora bem, amanhã vamos mesmo para o sul da França, aqui ainda estamos um bocadinho no centro, e vamos falar dos cátaros. Foi um movimento religioso anticatólico, muito importante no sul da França nesta altura, e Santo António teve um papel decisivo para combater e para mostrar que havia outras formas de lidar com a heresia sem ser fio da espada.
Exatamente. Gonçalo Cadilho, que vai continuar ao longo desta semana a partilhar connosco algumas das memórias que trouxe desta viagem ainda muito recente.
Olá, amanhã!